Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. It's baseball time in Texas.
Então, pessoal, tem muita coisa pra gente falar nesse Dallas Rangers de hoje, mas pra começar, né, a gente parou da última vez na série contra o Tampa Bay Rays, né, que a gente recebeu os Rays, e foi uma série que a gente perdeu, né, então daí pra cá, né, muita coisa ainda aconteceu, a gente visitou, a gente recebeu São Francisco, visitou os Dodgers, então foi uma sequência bem longa, né, de viagens, né, a gente também foi para Houston, a gente depois voltou para cá, jogou com Minnesota Twins, até que a gente passou por uma sequência de jogos em casa, né, essa sequência com Minnesota Twins já é uma sequência já em casa, né, que a gente começou na semana passada, né, então, mas após aí que as coisas começaram a melhorar, mas antes que as coisas começaram a melhorar, eu separei um dado importante sobre essa sequência de séries que a gente teve contra as equipes da NL West, as equipes da Divisão Oeste da Liga Nacional. Vejam esses números. Os Rangers enfrentaram, né, muitos adversários da Divisão Oeste, né, no ano passado, por causa do regulamento, da pandemia e tal, então muita coisa teve que ser alterada, então a gente enfrentou muitos times da NL West na temporada passada e também nessa, né? Só nessa temporada de 2021, a gente já jogou 3 jogos contra os Padres, 2 jogos contra os Giants, 3 jogos contra os Rockies, 2 jogos contra os Giants de novo e 3 jogos contra a equipe do Los Angeles Dodgers. Agora presta atenção, o Rangers não vencia uma equipe da NL West desde o dia 28/8/2020, o dia do meu aniversário, coincidentemente. Né? A última vitória foi contra os Dodgers, né? Então no dia 28/8/2020 foi a última vez que os Rangers venceu alguma equipe da NL West. De lá pra cá é varridas dos Padres, varridas dos Giants. E olha só, a streak foi quebrada, uma sequência de 0-13, meus amigos. Uma sequência de 0-13 foi quebrada só no dia 9/6 deste ano, né? Que a gente venceu um jogo contra os Giants numa série de 2 jogos que foi no Globe Life Field. Então vê que situação. Em 2021, os Rangers estão 2-11. Contra as equipes da NL West. A gente só venceu 2 jogos e perdeu 11 contra as equipes da NL West neste ano. Em 2020, são 6 vitórias e 14 derrotas contra as equipes da NL West no ano passado. Em 2019, a gente só enfrentou um time da NL West, que foi a equipe do Arizona Diamondbacks. E a gente também saiu negativo. Foram 4 jogos contra os Diamondbacks, né? 2 em Dallas, né? Em Arlington, e 2 lá no Arizona. E a gente só venceu um jogo e perdeu 3. Então, nessa sequência total, o recorde total dos Rangers na administração do Chris Woodward como manager, desde que ele chegou em 2019, é de 9 vitórias e 28 derrotas contra as equipes da NL West. Que recorde chato, hein? Que situação o Chris Woodward se meteu, né? Infelizmente. A gente virou freguês das equipes da Liga Nacional da Divisão Oeste. Bem, depois desses dados alarmantes, né, sobre a situação dos Rangers contra as equipes da NL West, né, a gente veio de uma sequência, né, após esses jogos com as equipes da NL West, que foi Giants e Dodgers, a gente viajou para Houston, jogou 2 jogos e voltou para casa para jogar com o Twins uma série de 3 jogos. A gente bateu, né, uma sequência de 6 derrotas seguidas pela segunda vez na temporada. A gente já tinha feito uma sequência de 6 derrotas seguidas uma vez, e agora é a segunda vez que os Rangers embarcam, né, numa sequência de 6 derrotas seguidas, né? Então, a maior sequência de derrotas seguidas na temporada foi uma sequência de 9 derrotas seguidas, né? Então, acumulando assim 3 vitórias nos últimos 22 jogos. Após essa sequência inteira, desde da série lá com Tampa Bay e tal, até agora foram 22 jogos e só vencemos 3. Vê que sequência bizarra. Mas não é só coisa ruim. Depois de toda essa sequência de 22 jogos e somente 3 vitórias, após essa sequência, nos últimos 7 jogos, os Rangers venceram 5. É isso mesmo. Depois de passar por essa sequência tenebrosa, nos últimos 7 jogos, os Rangers venceram 5. Né? Uma série que contra o Oakland A's, que era uma série que a gente podia muito bem ser varrido, eles são contenders, estão em busca da liderança da divisão, que nesse momento é a dos Astros, mas eles não conseguiram passar o carro na gente, não. Foi uma série de 4 jogos, cada um venceu 2. Né? Então foi uma série empatada, né? E os Rangers não empatavam uma série há bastante tempo e também não saiu de uma série, na verdade, não saiu de uma série derrotada há bastante tempo, né? Então foi uma vitória praticamente. Então, após essa série contra o Ace, a gente jogou com os Royals no final de semana e varremos os Royals. Então, acumulando essa sequência de 5 vitórias nos últimos 7 jogos, né? Então, e a gente vai visitar o Oakland nesse início de semana agora, né? Então a gente vai visitar o Oakland nesse início de semana e vamos ver se a gente consegue manter essa streak positiva e essa sequência contra o Oakland, né? Vamos ver o que vai acontecer. Junto com a visita do Oakland, né? Antes da gente enfrentar os Warriors, a gente também recebeu o Elvis Andrus, o retorno do Elvis Andrus ao Globe Life Field, ao Texas, depois de ser trocado no final da temporada passada. Então, que coisa, né? Foi um retorno muito emocionante, né? Quando o Andrus veio pro seu primeiro at-bat, o estádio inteiro ficou em pé. Né, o ballpark inteiro, todos os torcedores ficaram em pé, aplaudiram o Andrews de pé. Foi uma cena muito linda, né? E o Andrews que marcou história nos Rangers, marcou história e marcou época, né? Ele mesmo falou, né? Aqui eu fui feliz, cara. Aqui eu tive meu primeiro filho. Aqui eu comemorei títulos da American League, né? Então o Andrews é um jogador que marca história no Texas Rangers e foi o último remanescente daquela equipe que foi a World Series em 2010 e 2011. Então o Andrews foi a última peça remanescente daquela época que deixou a equipe do Texas Rangers muitos anos depois, né? O Andrews, que sempre foi fiel a essa equipe, né? Então acabou indo embora, que os Rangers trocaram ele, mas foi um bom retorno e foi lindo de ver o Andrews de volta. Ele teve uma série boa, tá? Atuou muito bem durante a série, né? Eu acho que ele sentiu pelo calor do momento de estar jogando contra o ex-time, então ele jogou bem, né? Mas a gente acabou saindo não derrotado da série, foi empate. Então os destaques desse final de semana e dessa série contra o Oakland vai para Kyle Gibson, Jordan Lyles, John King, Spencer Fenton e Ian Kennedy. Ian Kennedy, né, que é o nosso closer, que é quase um mês depois, né? Quase um mês, quase não chegou a ser um mês, mas quase um mês depois conseguiu seu save, né? Depois de quase um mês parado, assim, parado entre aspas, né? Porque ele estava se recuperando de uma lesão, né? Então, quase um mês depois, o Ian Kennedy conseguiu mais um save. Agora é o 13º save dele na temporada, né? Parabéns, Ian Kennedy aí. Tava tendo e continua, né? Depois que voltou da lesão, voltou bem também. Então continua tendo uma temporada muito boa, Ian Kennedy, né? Que conseguiu save no seu, na sua equipe que ele formou, né? O Kansas City Royals. Então o Ian Kennedy conseguiu save no domingo, né? Que fechou a série. Destaque também, como eu mencionei, John King e Spencer Fenton, que vem sendo peças cruciais do bullpen, tá? O Spencer Fenton tem sendo o cara que faz um hold sensacional. Ele vem para ali para a sétima, oitava entrada e faz um papel belíssimo, né? Tem tido atuações muito boas o Spencer Fenton. E o John King, que parece que recuperou o seu melhor beisebol, né? O John King, que de vez em quando tem seus altos e baixos, mas parece que recuperou o seu bom beisebol. Vamos esperar como o John King vai seguir, mas parece que ele vem numa sequência onde ele recuperou um bom beisebol que ele tinha, né? Então vamos ver se ele vai conseguir manter isso aí. Jordan Lyles teve uma partida magnífica, meu povo. Isso é raro, tá? A gente falar sobre Jordan Lyles jogar bem é raro, tá? Então, quando ele joga bem, a gente não pode deixar passar de graça. O Jordan Lyles teve uma partida no domingo, onde ele jogou 7 entradas e só cedeu uma corrida, Né? Então, que partida, que atuação. Eu acho que ele quis copiar a exibição de Kyle Gibson no sábado, que também foi sensacional. Kyle Gibson, que conseguiu 10 strikeouts na partida, é o pitcher com o menor ERA da Liga Americana. Então, Kyle Gibson tá dizendo tipo: olá, tô aqui, hein? All-Star Game Start da Liga Americana, tô aqui, hein? Que temporada de Kyle Gibson, hein? É o menor ERA da Liga Americana entre os pitchers, menor que Gerrit Cole, menor que Shane Bieber, menor que muito pitcher, menor que Tyler Glasnow. Então, o Kyle Gibson tá se figurando à frente de muitos pitchers sensacionais que a Liga Americana tem, né? Então, tem tudo para ser o starter, né? E tanto que ele tá invicto ainda, tá? Além de ter o ERA de 2.00, o Kyle Gibson não perdeu nenhuma partida em 2021 ainda, né? Tá 6-0 e vem aí a cada semana mantendo o seu recorde positivo. Então, vão esses destaques no montinho para Kyle Gibson, Jordan Lyles, John King, Spencer Fenton e o Ian Kennedy. No ataque, os destaques vão para Joey Gallo, Adolis Garcia, Eli White e Andy Ibañez. Que sequência vem vivendo Adolis Garcia e Joey Gallo no ataque, além de Eli White e Andy Ibañez, que são garotos que estão em formação. Então, os Rangers decidiram realmente investir nessa temporada em desenvolvimento do seu talento da farm, né, que é como é o Eli White e o Andy Ibañez. E eu estou gostando de ver, né, estou gostando muito de ver, né, o Andy Ibañez está se superando, né, está tendo atuações defensivas também. Andy Ibañez é sensacional. Ele defensivamente é um jogador forma demais, demais, né? É muito sólido defensivamente e atacando tá sendo um cascudo contra vários pitchers aí, tá? O Andy Bash tá dando calor em muito pitcher aí, né? Pra um jovem garoto que tá vindo agora, né? Das doubles, das triple A's. Eli White também tem sido bem sólido defensivamente, tá? Então eu tô muito feliz com esse crescimento do Eli White e do Andy Ibañez, e com certeza estão a cada dia, a cada noite, cravando os seus nomes, né, no, na equipe do Texas Rangers e garantindo vaga cativa, né, para a sequência da temporada. E também na sequência dos próximos anos, né? Eu tenho certeza que o Eduardo vai ter que pensar duas, três, quatro vezes em quando for fazer alguma mudança no roster, em tirar o Eli White e o Andy Ibañez. Eu não vejo mais o Texas Rangers nessa sequência de temporada sem tirar o Andy Ibañez e o Eli White. Eu não vejo. A gente vê o Jason Martin, por exemplo, indo e subindo, descendo e voltando, né? O Jason Martin que também já tá pairando pela equipe do Texas Rangers nessa temporada há bastante tempo. Mas eu não vejo mais o Andy Ibañez e o Eli White voltando, tá? O Eli White com certeza não volta mais pra Triple A ou pra Double A, vai continuar na equipe. E o Andy Ibañez a cada noite tá se cravando como um jogador que merece estar lá todas as noites. Então, eu acho que o Eduardo vai começar a ter dor de cabeças quando vai ter que voltar com o David Dahl, né? Porque o David Dahl tá se recuperando. Então, ele vai ter um pouco de dor de cabeça para retornar com o David Dahl, porque quem é que ele vai mandar pra Triple A, né? Eu acho que vai ser o Jason Martin, né? Porque é o que menos está contribuindo nesse momento para o retorno do David Dahl. Então, mas o Andy Ibañez e o Eli White vem numa sequência muito boa. Além do Joey Gallo, né? Tá batendo home run quase. Tá batendo home run todo dia agora. Joey Gallo agora tá batendo home run todo dia, né? O Adolis Garcia é o quarto jogador em RBIs na liga, né? Tem 55 RBIs, então é o quarto jogador com mais RBIs na liga, né? Sensacional a temporada do Adolis Garcia, não tenho o que dizer. Além de ter 20 home runs. E o Joey Gallo tem 40 RBIs e 15 home runs. Então acho que a MLB vai ter um pouco de dor de cabeça, hein? E aí, eu vou chamar quem pro home run derby? O Joey Gallo ou o Adolis Garcia? Chama logo os dois, MLB. É o jeito. É a melhor coisa que a gente vai se divertir mais. Então,
Então, pessoal, nesse segundo bloco, vou trazer mais essas informações mais básicas, né? Que é sobre a situação interna da equipe nesse momento. O David Dahl tá na Double A se recuperando da sua lesão em Frisco, né? Expectativa que ele volte nessa semana, agora nessa série contra o Oakland A's, né? Lá no Oakland Coliseum, lá em Oakland, né? Então, o David Dahl tá se recuperando, a gente espera que ele volte depois de bastante tempo, né? Até que o David Dahl ficou na IL, né? Desde que a temporada começou, o David Dahl visita bastante a IL, né? Mas dessa vez ele passou mais tempo, até porque para que ele se recupere de vez, né? E não precise ficar indo e voltando, e perdendo jogos de temporada. Até porque ele é um jogador que contribui bastante, né? Ele é um jogador que tem um bastão muito bom para as grandes ligas. Só falta ele voltar a engatar essa sequência, né, que ele não consegue há algum tempo, justamente por causa das lesões. Mas pode ter certeza que o David Dahl saudável é um jogador muito agressivo e importante no bastão para essa equipe, já que defensivamente ele também tem deixado a desejar, também por também estar machucado. Então muita coisa interfere na temporada do David Dahl, mas a gente espera que ele volte totalmente recuperado dessa vez, né? Até porque ele bateu um home run lindo, um home run de 3 corridas, para empatar o jogo numa partida que o Frisco tava jogando, né? O Frisco Hog Rocks tava jogando, e ele conseguiu empatar a partida, né, com um home run de 3 corridas, uma lapada, né, sensacional. Então, a equipe dos Rangers aguarda a volta do David Dahl nessa semana. Além disso, depois de Chris Davis, Brett DeGuirls e Heeyoung Jong-yang são outros jogadores direcionados para atribuição. Eu já expliquei no último da Lone Rangers o que é essa atribuição, né? Que é quando os jogadores são designados para waivers, né? Waivers é quando o jogador é designado para estar disponível a qualquer equipe da MLB pegá-lo e contratá-lo, né? Que foi o caso do Brett DeGuirls. O Rangers trazendo para o português, né? Dispensou o Brett DeGuirls. E o Arizona Diamondbacks pegou o Brett DeGuirls, né, nos waivers, e contratou o Brett DeGuirls. Então o Brett DeGuirls agora tá no Arizona Diamondbacks, né? Então, se não serve aqui, meu Deus, vai servir pro Arizona Diamondbacks, coitado do Arizona, que é o pior time do beisebol nesse momento. Então, boa sorte pro Brett DeGuirls e pro Arizona Diamondbacks. Além disso, o All-Star Game tá chegando. A parada pro All-Star tá chegando, o All-Star Break, né? E o Adolis Garcia tá entre os starters, né? Tá na votação nesse momento para eleger os starters. Então, olha com quem Adolis Garcia vai concorrer, né? São 3 vagas e são 9 candidatos, né? O Mike Trout, mais votado, que possivelmente não vai jogar. O Mike Trout tá machucado, tá se recuperando da lesão. E não acredito que os Angels vão deixar ele jogar no All-Star Game. Então, o Mike Trout é o mais votado, mas não vai jogar. Além disso, Aaron Judge, Byron Buxton, do Minnesota Twins, o Michael Brantley, do Houston Astros, Teoscar Hernandez, do Toronto Blue Jays, Cedric Mullins, do Baltimore Oilers, Alex Verdugo, do Boston Red Sox, e o Randall Grichuk, também do Toronto Blue Jays. Então, o Adolis Garcia tem muitos concorrentes, né? Mas eu acredito, tô confiante de que o Adolis vai sim ser selecionado para tá junto com os starters, né, e começar a partida. Mas para que isso aconteça, o Adolis Garcia precisa da sua ajuda, precisa do seu voto. Então, por favor, né, as votações do All-Star Game começam agora, né? Assim, no momento que esse podcast vai ao ar, a votação já começou, né? Então, votem bastante pro Adolis Garcia ser eleito o starter no All-Star Game. Então, por favor, votem, tem bastante tempo pra votar, né, pra colocar o Adolis Garcia pra começar como starter no All-Star Game. Além de que a gente também tá torcendo pra que ele seja convidado pra o Home Run Derby, como ele já disse, né, que se ele receber um convite, ele vai. Então, além disso, votem pra o Adolis Garcia ser selecionado pro All-Star Game de 2021 lá no Colorado. Então vamos embora, é isso. Meu povo, estamos chegando ao final do Lone Rangers, né? Esse Lone Rangers que tinha muita coisa para falar, né? Muita informação que aconteceu nessas últimas semanas, nesses 20 dias sem Lone Rangers. Então, só para sinalizar que nas próximas séries, antes do All-Star Break, né? A temporada não chegou à metade, mas tá quase, né? Como é o título do episódio, né? Estamos chegando à metade da temporada. E as próximas séries, né? A gente agora visita Oakland, né? Nessa terça-feira a gente começa uma série de 3 jogos contra o Oakland, terça, quarta e quinta. É, na sexta-feira a gente já vai para Seattle e joga uma série de 3 jogos também contra o Seattle Mariners, né? Então, sequências de séries divisionais agora, né? Junto contra o Oakland e agora contra o Seattle. Depois disso a gente volta para casa e joga uma série de 3 jogos contra o Detroit Tigers, né? No Globe Life Field. E uma série de 3 jogos de novo contra o Oakland Athletics. Então, nesse final de temporada, é Oakland na cabeça, né? É uma sequência de jogos contra o Oakland nesse final de temporada. Então, Oakland, Seattle, Detroit e Oakland novamente antes do All-Star Break. Então é isso, pessoal. Esse é o Darren Rangers, né? Obrigado pela cobrança também. Muita gente perguntou: cara, cadê o Darren Rangers? Cara, saudade do Darren Rangers. Vai postar quando? Não sei o quê. Então, tá aí. O Darren Rangers tá no ar pra vocês. Então é isso. É o que eu agradeço. Obrigado e até o próximo episódio, pessoal. Um beijo, um abraço, valeu e fui!